DW. Jornal da Noite.
Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Na República Democrática do Congo, os rebeldes apresentaram hoje novas autoridades que vão dirigir as zonas capturadas em Goma. Para discutir a situação no terreno, foram convocadas reuniões de alto nível para esta sexta-feira. Em Angola, país vizinho, há quem defenda o reforço de segurança na fronteira com a RDC.
Aumentar a presença de tropas e patrulhas nas áreas fronteiriças para monitorar e prevenir infiltrações de grupos armados.
Em Moçambique, parece estar na moda culpar os protestos por todos os males que o país enfrenta. Não há salários. A culpa será dos protestos pós-eleitorais?
As manifestações lesaram de forma extrema a capacidade do Estado pagar até os salários normais.
Estes e outros assuntos em desenvolvimento já a seguir comigo, Brahim Adarami. Na edição está o Guilherme Correia da Silva. O grupo M23 apresentou hoje os novos administradores que nomearam para as áreas que conquistaram em Goma, no leste da República Democrática do Congo. O ato teve lugar num estádio de futebol com a presença de milhares de pessoas. A partir de Nova Iorque, o secretário-geral das Nações Unidas fez um apelo especial à paz no Congo. António Guterres frisou que milhares de pessoas foram mortas e centenas de milhares foram forçadas a abandonar as suas casas.
Silence the guns. Stop the escalation.
Silenciem as armas, parem a escalada, respeitem a soberania e a integridade territorial da República Democrática do Congo, defendam o direito internacional, os direitos humanos e o direito internacional humanitário. Não há solução militar. É a altura de todos os signatários do quadro de paz, segurança e cooperação para a RDC e a região honrarem os seus compromissos.
António Guterres. Os rebeldes tomaram na quarta-feira uma outra cidade mineira na província de Kivu do Sul, numa investida em direção à capital da província, Bukavu, violando uma declaração unilateral que tinham feito. O avanço do M23 provocou pânico em várias cidades e aldeias, incluindo em Bukavu, onde a Universidade Católica acaba de suspender as atividades académicas previstas para sexta-feira, segundo um comunicado. E olhando para estes últimos desenvolvimentos, a questão que se coloca, Tiago Melo, é se o cessar-fogo está ameaçado.
Pode sim estar ameaçado depois de os rebeldes do M23 terem conquistado a cidade mineira de Niebibwe, na província de Kivu do Sul. Logo a seguir, o porta-voz do governo congolês disse a jornalistas que o cessar-fogo tinha sido uma farsa, mas ainda não há reações do lado dos rebeldes. Segundo especialistas da ONU e fontes locais ouvidas pela agência de notícias France Press, a incursão desta quarta-feira terá contado com a ajuda de tropas do Ruanda, apesar de o país negar qualquer envolvimento neste conflito. Essa incursão acontece dias depois de os rebeldes terem dominado a cidade de Goma, no Kivu do Norte, e terem garantido que não tinham a intenção de avançar para a província do Kivu do Sul, e o que não aconteceu. A cidade invadida esta quarta-feira fica a cerca de 100 quilômetros de Bukavu, a capital da província. Especialistas olham para esse avanço com preocupação, enquanto a situação humanitária se agrava na região. Vale lembrar que o cessar-fogo era precisamente para facilitar a chegada de ajuda aos civis. Só na cidade de Goma, por exemplo, pelo menos 900 pessoas foram mortas e quase 3 mil estão feridas, segundo fontes humanitárias da ONU. A comunidade internacional está a tentar pôr fim ao conflito através da diplomacia. E neste fim de semana, um encontro deverá reunir os presidentes da RDC, Félix Tshisekedi, e do Ruanda, Paul Kagame, a fim de discutirem toda essa situação.
E o que se pode esperar desta cimeira de fim de semana, Tiago?
Bom, é uma cimeira convocada pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, e pela Comunidade da África Oriental. Em princípio, espera-se que os presidentes da RDC e do Ruanda participem na cimeira na Tanzânia, depois de não terem comparecido nos outros encontros. A presidência congolesa, entretanto, confirmou que Félix Tshisekedi estará presente. A cimeira, que começa esta sexta-feira, vai ser uma tentativa de mediar a paz entre as partes envolvidas no conflito. Os líderes dos países que fazem parte das comunidades africanas estão preocupados com a situação na RDC, mas também receiam que a guerra se espalhe na sub-região. Mas esta preocupação extrapola as fronteiras africanas, tanto que o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas deverá realizar uma sessão urgente sobre o conflito na RDC esta sexta-feira. O conflito tem sido discutido também em Bruxelas, mas a partir de um ângulo diferente. Críticos estão a pedir que a União Europeia suspenda um acordo com Ruanda, que alegadamente poderia estar a financiar a guerra.
Por que é que a União Europeia está a ser acusada de apoiar o conflito na RDC?
Justamente por causa desse acordo que Bruxelas firmou com Ruanda em fevereiro do ano passado. Um acordo que permite à União Europeia explorar fontes de minerais na região. Após a escalada do conflito nas últimas semanas, membros do Parlamento Europeu estão a pressionar o bloco para suspender o acordo. A Rede Europa-África Central, que reúne cerca de 30 organizações não governamentais europeias especializadas na região dos Grandes Lagos, também denunciou o acordo, afirmando que a União Europeia alimentou a escalada das tensões regionais.
Muito obrigado, Tiago Melo, pelo relato da situação na República Democrática do Congo.
DW, do centro da Europa, para si.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como resolver a crise na República Democrática do Congo. Luís Pedro da Silva diz que a ganância de alguns dirigentes e a falta de compromisso leva o país ao abismo. Trump tem razão quando diz que alguns líderes africanos precisam de colonização, diz este internauta no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E quais são as consequências imediatas do conflito na República Democrática do Congo para Angola? Será que é preciso reforçar as fronteiras angolanas? As opiniões dividem-se entre os entrevistados da DW. Há quem peça o envio imediato de tropas para proteger a fronteira angolana, mas um especialista diz que não há motivos para preocupação. A reportagem com o correspondente da DW, Manuel Luamba.
Angola partilha uma vasta fronteira com a República Democrática do Congo, a norte e leste do país. Será preciso reforçá-la? Nelson Euclides, ativista angolano residente no Moxico, acredita que sim. O conflito alastra-se na RDC. Na semana passada, o grupo rebelde M23 tomou a cidade estratégica de Goma, no leste do país, e prometeu continuar a marchar até a capital, Kinshasa. O agravamento da violência forçou mais de 400 mil pessoas a deixarem as suas casas desde o início do ano, segundo a agência da ONU para os refugiados. É por isso que Nelson Euclides diz que o governo angolano deve tomar medidas, particularmente nas zonas das lundas.
E aumentar a presença de tropas era o que mais poderia ser necessário. E patrulhas nas áreas fronteiriças para monitorar e prevenir infiltrações de grupos armados.
E isso incluiria ainda?
O uso de tecnologia, como drones, sistema de vigilância para cobrir áreas de difícil acesso.
Mas será que Angola teria recursos para controlar os mais de 2.500 quilômetros de fronteira terrestre fluvial partilhada que abrange em 7 províncias? Uma fronteira atualmente bastante porosa? Faustino Henriques, jornalista angolano e especialista em relações internacionais, entende que não é necessário nada disso, até porque...
O conflito no Nordeste da RDC decorre longe das fronteiras angolanas.
Entre Angola e as províncias congolesas de Kivu do Norte e Kivu do Sul, epicentro do conflito, ficam várias províncias, Lomame, Sankuru, Tanganyika, entre outras. Ainda assim, será que, como aconteceu em 2017, poderão chegar refugiados à fronteira angolana para pedir ajuda? Na altura, segundo o Acnur, 39 mil pessoas pediram auxílio na província angolana da Lunda Norte, vindo da região congolesa do Kasai, na sequência de violência intercomunitária. Mas o Kasai fica bastante mais perto de Angola do que os Kivus. Nesse momento, a maior pressão recai sobre as fronteiras do Burundi, Uganda e Ruanda, explica Faustino Henriques.
E esses é que estão a ter alguma pressão com os deslocados.
Em janeiro, o governador da província angolana do Ix, José Carvalho da Rocha, defendeu o reforço da segurança na fronteira com a RDC, mas por outros motivos, para combater o contrabando de combustível, a imigração irregular e a exploração ilegal de minérios. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
A justiça angolana continua dependente da cooperação internacional para concluir o processo crime contra o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente. A afirmação é do Procurador-Geral da República de Angola. Hélder Pitagrosso admite que a cooperação nem sempre corresponde ao desejável. Sobre o antigo homem forte da petrolífera estatal angolana e número 2 do antigo presidente José Eduardo dos Santos, recaem suspeitas de estar ligado a esquemas de corrupção e branqueamento de capitais quando exercia funções na Sonangol. 46 membros da Assembleia Municipal de Quelimane estão em greve. Reclamam que não recebem salários há 8 meses. O presidente da Assembleia, Manuel António José, declarou hoje de manhã à imprensa que os membros vivem momentos críticos devido à falta de pagamento dos ordenados. Segundo ele, só alguns dos 46 membros receberam na quarta-feira o salário correspondente a um único mês. E face a isto tudo, paira a ameaça de cancelar o carnaval em Quelimane, disse Manuel António José.
A Assembleia assumiu uma posição no sentido de propor ao Conselho Autárquico, uma pessoa do Edil, a cancelar o carnaval, exceto se surgirem empresas interessadas, né, em patrocinar.
Declarações de Manuel António José, presidente da Assembleia Municipal de Quelimane, recolhidas pelo correspondente da DW, Marcelino Moeia. O carnaval previsto para o final deste mês está orçado em mais de 5 milhões de meticais, o equivalente a 75 mil euros. Nas primeiras horas de hoje, populares bloquearam a Estrada Nacional 221 na província de Gaza, sul de Moçambique. O porta-voz da polícia moçambicana na província, Júlio Nhamussua, explicou à Lusa que a agitação começou por volta das 11 horas da manhã e que não existem até ao momento pessoas detidas. Na semana passada, populares incendiaram uma portagem da rede viária de Moçambique na província de Maputo, sul do país, interrompendo o pagamento na mesma. Um grupo de organizações da sociedade civil em Moçambique alertou hoje para a persistência da mutilação genital feminina no país, apesar dos avanços legais quando se assinala o Dia de Tolerância Zero à Prática. Moçambique registrou as primeiras denúncias de mutilação genital feminina em 2006, com 6 casos em províncias do norte do país. E na Guiné-Bissau foi anunciado hoje que os tribunais do país julgaram 15 casos relacionados com mutilação genital feminina, num total de 39 denúncias, desde que é crime no país há 14 anos.
DW Deutsche Welle.
Agora, tudo é culpa dos protestos em Moçambique. Desde dificuldades no pagamento do 13º salário, há problemas no orçamento do Estado, parece que a culpa para tudo agora é muitas das vezes atribuída aos protestos pós-eleitorais em Moçambique. Será mesmo assim, Delfim Anacleto?
Este mês, os funcionários e agentes do Estado só deverão receber metade de seu 13º vencimento referente ao ano de 2024. O pagamento é uma concessão depois do governo anterior de Filipe Nhusi anunciar que não tinha condições para pagar o 13º salário devido às manifestações pós-eleitorais. Aliás, antes de deixar o poder, Nhusi avisou que os bloqueios originados por algumas manifestações violentas poderiam criar caos, afetando as receitas do Estado moçambicano. A Confederação das Associações Económicas diz que os protestos que seguiram as eleições gerais de outubro de 2024 quase mataram 40% do tecido industrial. O economista Egas Daniel considera que sim, as manifestações foram prejudiciais aos cofres do Estado.
As manifestações lesaram de forma extrema a capacidade do Estado pagar até os salários normais, quanto mais o 13º. Se olharmos para os dados da ministra das Finanças, de que cerca de 42 mil milhões de meticais foram perdidos no último trimestre por causa da tensão pós-eleitoral, este número é significativamente alto para limitar, de facto, a capacidade do Estado até fazer pagamentos normais.
Mas o economista alerta que não se pode atribuir total culpa aos protestos pós-eleitorais. Em declarações à DW, Egas Daniel lembra que o governo moçambicano enfrenta dificuldades de pagamento de salários desde a introdução da tabela salarial única.
Isso ainda não tinha sido ultrapassado. Os problemas continuaram nos anos subsequentes, incluindo no ano 2024. Ou seja, o problema de pagamento 13º existiria mesmo sem a situação das manifestações e na forma como elas aconteceram.
O analista político Ali Caetano também discorda que as manifestações sejam o principal fator para as dificuldades do Estado em honrar os seus compromissos com funcionários públicos.
O governo moçambicano já acostumou a sempre arranjar um bode expiatório para cumprir com as suas obrigações. Repare que nós crescemos a ouvir que Moçambique não desenvolveu por causa das guerras de 16 anos. Anos depois ouvimos que por causa do Covid, depois ouvimos que por causa do terrorismo, depois ouvimos por causa de destroços e ciclones naturais.
Ali Caetano aponta para um problema mais profundo imbuído no Estado moçambicano.
No geral, Moçambique vive uma crise econômica porque não produz, associado ao facto de termos um Estado com grande déficit de arrecadação de receita por causa de corrupção. Então, esse cenário todo faz com que o Estado moçambicano não tenha condições para cumprir com serviços sociais, como educação, saúde, justiça, etc.
Os protestos trouxeram, pelo menos, uma outra coisa. Mais informação sobre os meandros das instituições, comenta Ali Caetano. Em novembro passado, por exemplo, a autoridade tributária anunciou perdas estimadas em cerca de 4,5 mil milhões de meticais, mais de 67 milhões de euros, como consequência de 3 dias de bloqueios na fronteira de Ressano Garcia.
Agora, com as manifestações, ouvimos várias e várias outras coisas. Se de facto o governo consegue arrecadar tantos milhões na fronteira de Ressano Garcia, a questão que se faz é para onde esse dinheiro vai.
Delfim Anacleto, DW.
DW Notícias.
O Egito alertou hoje para as consequências catastróficas do recente anúncio do ministro da Defesa israelita, Israel Katz, sobre a deslocação dos habitantes de Gaza no âmbito do cessar-fogo entre Israel e o movimento de resistência islâmica Hamas. A diplomacia egípcia acusou Katz de ter um comportamento irresponsável. O ministro ordenou hoje que o exército israelita se prepare para a partida voluntária da população de Gaza, na sequência do plano anunciado esta semana pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Rússia saudou hoje a decisão da nova administração norte-americana de encerrar a Agência dos Estados Unidos da América para o Desenvolvimento Internacional, vista como uma máquina de ingerência nos assuntos de outros países. A Rússia expulsou a agência do seu território em 2012, depois de acusar a organização de financiar protestos da oposição contra o Kremlin, presidência russa, e de interferir nas eleições. Volodymyr Zelensky celebrou hoje a entrega ao seu país dos primeiros caças Mirage pela França. O presidente ucraniano sublinhou que estes aviões de combate vão fortalecer as capacidades da Ucrânia diante da invasão russa.
DW, Espaço do Ouvinte.
No espaço do ouvinte de hoje, perguntamos como resolver a crise na República Democrática do Congo. O grupo M23 apresentou hoje os novos administradores que nomearam para as áreas que conquistaram em Goma, no leste da RDC. O ato teve lugar num estádio de futebol com a presença de milhares de pessoas. Também hoje, o secretário-geral das Nações Unidas fez um apelo especial à paz no Congo. Guterres frisou que milhares de pessoas foram mortas e centenas de milhares foram forçadas a abandonar as suas casas. Recebemos aqui alguns comentários. Mavone diz que não falta muito para também ter esta mesma situação em Moçambique. Chandrag Chale diz que é difícil falar da RDC, uma vez que já estamos no mês de fevereiro e o presidente da República de Moçambique ainda está a nomear ministros. Acho que até dezembro estará a nomear chefes de 10 casas, comenta este internauta no nosso Facebook. Rufino Antuma diz que o povo está com o M23 na República Democrática do Congo. Roque Chivango diz que também o sonho dos moçambicanos é apoiar a realização de Paul Kagame naquela zona. São alguns dos comentários que recebemos no Facebook. A todos, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Boa noite.